Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fisioterapia de Casal. No episódio desta semana vamos falar de coisas que devemos melhorar na nossa prática clínica, coisas que sentimos que não estão tão bem e que devem ser melhoradas.
Bom dia, acho que é um tema que é interessante e acho que é importante nós fazermos uma retrospeção da nossa prática e do que é que existe para melhorar. Existem algumas coisas que nós já fomos apercebendo que melhorámos, mas também para perceber alguns erros que fomos tendo ou algumas coisas que se calhar agora não fazem tanto sentido para nós. Tu consegues, não sei, Bernardo, tu consegues dizer assim à partida alguns pontos que tu achas que desde que começaste a trabalhar consideres que tenhas feito errado ou que precises ainda de melhorá-los?
Eu acho, muito sinceramente, acho que numa perspectiva e numa visão global daquilo que eu quero para o tratamento, acho que não houve diferença nenhuma. Aquilo que eu acreditava e que era o objetivo das minhas sessões continuam a ser o mesmo. No entanto, eu vou sentindo pontualmente, com alguns casos, vou sentindo que não sou capaz de o pôr em prática. Isto para dar exemplos. Eu muitas vezes tenho pacientes e também no contexto em que estou, às vezes tenho, por exemplo, dificuldade em sair da Marquesa e ser capaz de conseguir transferir o paciente de um contexto mais de Marquesa, mais de terapia manual, apesar de eu nem sequer ser especialista, mas as pessoas já estão tão à procura daquilo. Eu próprio não me sinto confortável, nem me sinto capaz de conseguir ser essa mudança. E às vezes fico muito preso nesse registro. Eu sei que não é o ideal e que passa a mensagem errada, mas ainda há uma dificuldade que eu tenho sentido. Eu tento fazer essa passagem, mas em alguns casos tenho tido alguma dificuldade.
Acho que uma das coisas que eu fui melhorando foi a nível de gestão de tempo. Ou seja, gestão de tempo no sentido em que planear bem as sessões e definir bem os objetivos com o doente, que é uma coisa que eu agora também vou tentando envolver cada vez mais o doente na perspectiva de delinearmos objetivos que sejam significativos para ele, mas gestão de tempo para conseguir uma progressão.
Mas
Às vezes.
sentias que, por exemplo, antes não focavas tanto o objetivo naquilo que eram os objetivos do paciente, ou sentes que agora consegues fazer isso de uma forma melhor?
Sim, acho que consigo fazer isso de uma forma mais
Mas
eficaz.
já tinhas isso em consideração?
Sim, claro. Mas acho que consigo fazer de uma forma mais espontânea. Acho que consigo progredir mais rapidamente porque tenho mais noção de onde é que consigo ir com o paciente que tenho.
Já tens uma experiência
E
quase que.
sinto que uma das grandes barreiras que eu ainda não consigo ultrapassar também vai um bocadinho encontrar o que tu disseste. E acho que, em concordância e em complemento do que nós temos vindo a falar, a parte da comunicação que nós temos com o doente e da importância da comunicação e de explicarmos bem as coisas e etc. E uma das dificuldades que eu tenho é os doentes saírem da sessão e fazerem coisas em casa que eu considero que é uma parte também da intervenção que é fundamental.
Mas estás a dizer que sentes dificuldade e que não consegues passar essa mensagem quase de lhes dar treino, entre aspas, para casa.
Assim, eu vou assumir que sou eu que não consigo passar a mensagem,
Sim, pronto,
porque
sabes que eles
no
não
fim eles
fazem
não fazem, sim.
e.
Ou seja, eles dizem que sim, às vezes, claro, pode ser deles, mas eu assumo sempre que a culpa é
Pois,
minha. Ou seja,
claro.
há alguma coisa que eu não estou a conseguir fazer bem e que não estou a conseguir mostrar para que eles depois cheguem a casa e consigam cumprir as tarefas. Muitas vezes também tenho doentes que até tentam, mas que acham que a mudança vai ser tão imediata que acabam por desistir e não conseguem perceber que há uma
Explica,
necessidade de persistência,
claro.
que existe uma necessidade de persistência e ao longo do tempo que é importante.
Sim, mas eu acho isso interessante. Só, acho que no meu caso, eu tento exatamente por essa razão, e eu também não sou de todo o melhor comunicador, mas já tento que as minhas sessões tenham. E estamos a falar, isto vai ser muito dependente dos casos, como é óbvio, mas que as pessoas levem o mínimo possível para casa. Claro que em alguns casos é interessante e é importante que as pessoas experienciem o um movimento várias vezes ao dia, que façam, continuem o processo de reabilitação em casa. No entanto, noutras, por exemplo, quando estamos a falar em reabilitações do cruzado, por exemplo, eu tento fazer com que as minhas sessões tenham o volume todo que eles necessitam para criar a adaptação, para não dependerem de se lembrarem e de quererem fazer em casa.
Sim, às vezes
Tento
são
arranjar uma
algumas.
maneira para eles,
Sim. Mas
para
às
que
vezes
isso não
são algumas
aconteça.
estratégias. São algumas estratégias. Eu estou a dizer exercício. Não é propriamente exercício. Às vezes são algumas estratégias
Sim,
de
sim,
grande
sim, sim.
adaptação, tipo das atividades da vida diária, que os ajudam um bocadinho. Mas também
Claro, claro.
numa tentativa também de responsabilizar o
Pois,
grupo. Porque eu
pois.
trabalho com uma população muito geral, não é? Eu trabalho com pessoas que vão
Com
lá com um
algo
propósito,
específico.
mas sim. E há muito. Aquela coisa de eu vou para a fisioterapia e o tratamento depende da pessoa que me está a fazer do
Claro,
meu
sim.
fisioterapeuta. E eu tento dar algumas estratégias ou alguns exercícios numa tentativa também de deixar ou fazer com que a pessoa tenha alguma autonomia e
Claro,
consiga
claro que
gerir a sua
sim.
sintomatologia. Muitas vezes não vão ao tratamento diário.
Pois, se tu falaste na autonomia, eu também tento sempre que as pessoas sejam o mais autónomas possível, mas tenho essa dificuldade principalmente na clínica, em primeiras consultas, porque as pessoas chegam com uma expectativa daquilo que é o tratamento. E eu, erradamente, muitas vezes também não sou capaz de desconstruir essas expectativas, de mostrar os benefícios que outro tipo de intervenções têm e que deviam ser mais, como é que eu ia dizer? Outras intervenções têm mais benefícios e menos riscos, entre aspas, do que a intervenção que eu estou a ter só porque eu acho que é mais segura e confortável para mim. Ou seja, a pessoa chega com uma expectativa e eu, por segurança e conforto pessoal, a pessoa deita-se na marquesa e eu faço algumas técnicas de terapia manual porque sei que o caso não é grave, que uma modificação da sintomatologia a curto prazo é aquilo que eles precisam, porque muitas vezes o problema é inespecífico,
Claro.
nem sequer está associado a qualquer tipo de patologia. Então, por esse conforto, eu admito que também às vezes fico fechado aí nesse conforto e não abordo as coisas como devia abordar. Sim, tenho essa dificuldade e não é bem preguiça, mas é mais.
Sim, mas eu acho que há um determinado conjunto de competências que quando saímos da faculdade não as temos e que vamos melhorando ao longo dos anos. E este tipo de competências que nós também estamos a falar, eu acho que não são coisas inatas e não são coisas
Sim,
diretas.
claro.
Claro que a comunicação é uma coisa muito importante e há pessoas que nós sentimos logo imensa empatia e conseguimos criar
Pois.
uma relação terapêutica, tipo relação terapeuta-doente, muito fácil, mas há outras que são muito complicadas.
Claro.
Eu sinto que existem alguns pacientes que eu tenho mesmo muita dificuldade em perceber para onde é que eu posso ir, para onde é que eu devo ir, como é que eu hei de explicar as coisas, porque eles vão entendendo de uma forma diferente. É como dizer, há doentes que tu dizes, não pode fazer isto. Eu não digo a ninguém que não pode fazer uma determinada coisa, mas
Sim.
para dizer, imagina, o doente vai ao médico e eles dizem, ah, não pode comer bebida com sal. Há doentes que não querem saber e continuam com a vida normal. É de que levam aquilo super a sério. E às vezes para mim é um bocadinho difícil perceber o que é que eu posso ou não dizer à pessoa, em alguns casos.
Sim. Ou seja, tentares fazer quase uma análise da personalidade e ajustares a forma de comunicação à pessoa em questão. Acho que isso é daquelas coisas que toda a gente sabe que se deve fazer, mas como se faz é que é mais difícil.
Sim, porque há doentes que preferem não falar durante a sessão toda, há doentes que preferem
São
falar e
estagarelas.
querem, mas há doentes
Claro.
que querem falar de uma coisa que não tem nada a ver, há doentes que
Pois.
querem perceber, e esse é o doente que para mim é mais fácil, querem perceber o que é que nós estamos a fazer, porque é que estamos a fazer, que benefícios é que vai trazer as diferentes estratégias que nós podemos utilizar, até perguntam exercícios que podem levar e fazer para melhorar e gerir a sua sintomatologia fora da fisioterapia. Mas outros tipos de doentes que são muito fechados. E acho que esta parte da personalidade e mesmo da fase da vida em que o doente está, porque há doentes que estão a passar fases de vida complicadas, ou têm muito trabalho, ou têm muito stress, e isso, de certa forma, também vai influenciar a recuperação deles.
A importância de saber lidar com pessoas.
Sim, porque a parte das técnicas, ou a forma como eu via, ou como eu idealizava a fisioterapia quando saí da faculdade, não é exatamente igual. Há coisas que eu até fui modificando, mas vai-se mantendo mais ou menos igual. Claro que, à medida que eu vou estudando e à medida que vou tendo mais experiência, vou alterando algumas coisas. E acho que isso é o normal.
Mas sabes dizer assim alguma coisa que tenhas mudado desde sexta faculdade até agora? Achas que consegues dar só um exemplo?
Não sei, acho que a coisa mais que me salta mais à memória é, não é que eu fizesse uma intervenção completamente passiva, mas tenho vindo a tentar que a intervenção seja o mais ativa possível por parte da pessoa.
Sim,
ou seja,
claro.
Não é que fizesse uma intervenção 100%, não é que tenha mudado do 8 para 80, mas é uma coisa
Mas
que eu tenho
estás a
vindo a dar
caminhar
mais.
mais para.
Sim.
Ok.
E acho que isso também está relacionado com a segurança que nós depois vamos sentir à medida que vamos tendo mais
Sim.
experiência. Não sei.
Mas eu acho que também no teu caso não te deve acontecer tanto, porque os pacientes já vão para ti e já sabem que a fisioterapia vai demorar determinado tempo e que vai ser um processo moroso até eles atingirem o nível de reabilitação ou o nível de saúde que querem. O que eu estou a dizer é, eu sinto muitas vezes dificuldade em casos que é curto, que as pessoas chegam lá com uma dorzita. E nessa sessão eu refugio muito de um tratamento quase passivo, porque é aquele conforto e porque eu sei que as pessoas vão melhorar, os sintomas vão diminuir
Sim.
e que não vão voltar a aparecer à partida, porque aquilo não é um sintoma de valorizar, estás a perceber?
Claro.
E eu nisso tenho alguma dificuldade. Por outro lado, acho que acabo por criar uma boa relação com os pacientes que vão seguindo um tratamento mais prolongado. Quando estamos a falar de reabilitações que demoram mais tempo, as pessoas vão conhecendo. Eu acho que uma das minhas, não é vantagens, mas um dos meus pontos fortes é dominar a questão técnica e científica da coisa. Portanto, quando as pessoas perguntam o que é que eu estou a fazer, porque é que estou a fazer, acho que respondo bem, porque
Sim, mas
sei
acho que isso.
realmente aquilo que.
Sim, acho que isso é
E aí
fundamental.
também não. Imagina, do outro lado,
Não, isso é
isto
importante.
é, na parte da reabilitação, quando perguntam o que é que eu estou a fazer, explico-te direitinho porque é que fazemos este exercício, estas séries, estas repetições, esta intensidade, explico isso tudo direitinho. Do outro lado, também acontece quando é aqueles tratamentos mais curtos. Só de uma, duas sessões, por exemplo, também lhes tento explicar, apesar de não achar que seja pessoa mais eloquente e que explica, pessoa que melhor explica isto, mas tento explicar nem é bem os princípios, mas os mecanismos pelos quais aquilo vai resultar numa diminuição da sintomatologia não são mecanismos estruturais e tento desmistificar um bocadinho. Muitas vezes isso não acontece porque os próprios pacientes também não questionam. Têm a dor, deitam-se na marquesa no final de um dia de trabalho e querem é que o terapeuta, neste caso eu, que lhes tire a dor. Estás a perceber?
Sim, eu
Quando
não
há
sei,
essa
eu não
questão,
consigo.
eu tento abordá-la, mas
Sim.
também tenho dificuldade em expor esta parte que se fala da educação sobre a dor.
É que eu, como trabalhei sempre em contexto MFR, eu nunca tive doentes que fossem só a
Por
duas
uma
sessões de
sessão, pois.
tratamento ou uma sessão de tratamento. Ou seja, são sempre no mínimo 15 sessões de tratamento. E essas 15 sessões, claro que dá para estabelecer uma boa relação terapêutica,
Claro.
na maioria dos casos, mas.
Se calhar nem as
Mas dá para fazer
pessoas,
um trabalho um bocadinho diferente do que tu fazes
e
com duas
nem as
sessões de
pessoas estão
tratamento.
à espera de uma sessão para outra ficarem sem sintomas. Digo eu. Eu sei que tu trabalhas
Vai
muito com
depender,
pacientes
sim.
neurológicos.
Não, mas não tenho. Tenho estudantes com dor
Certo?
crónica, tenho.
Mas
Agora,
sentes que há
depois
essa.
deste tempo de confinamento, tive vários doentes de musculoesqueléticos,
E os pacientes
sobretudo.
cobram-te isso?
Alguns. Depende muito da pessoa, mas algumas pessoas cobram.
Olha, ainda bem
agora. Por isso é que eu acho que é importante também transferir, não é, é transferir no sentido de dar algumas coisas para alguém te fazer em casa. Eu sinto que eles conseguem.
Responsabilidade
porque eles se responsabilizam mais e se não cumprirem, não responsabilizam o fisioterapeuta, porque eles sabem que havia uma coisa que deveria ter sido feita e que não foi feita. E de certa forma, como trabalho muito com pessoas. 60 anos para cima, são muito doentes que também beneficiam, a nível bem-estar geral, de uma série de componentes que eu sei que são importantes, não para a condição específica, mas para.
Sim, geral condição de saúde.
Então, tanto promover aqui alguma
claro.
Dinâmica de umas qualidade de vida, de exercício, sim, que eles consigam depois manter em casa pós-tratamento.
Mas eu estava a lembrar.
Claro que cobram. Há pessoas que cobram muito.
Nem é bem uma dificuldade, mas é uma coisa que eu vou sentindo. Que há alguns pacientes que, apesar de estarem melhor em termos funcionais, dando um exemplo, pessoas que têm dor a fazer, por exemplo, a elevação do ombro e a dor aparece aos 45 graus. Vamos supor, ou aos, vamos dizer aos 90. Aos 90 começa-lhes a doer e quando chegam na primeira sessão, a dor começa aos 90 graus. Fazemos o tratamento e no final da sessão a dor aparece aos 120 graus. Nós sabemos que isto é.
Sim,
é uma evolução sim, positiva do caso.
Uma evolução
no entanto, não é algo que o paciente ache relevante, porque aquilo que ele diz é dói-me.
Sim,
eu tinha um paciente que antes não conseguia pôr, por exemplo, a mão na orelha. Não conseguia. Tinha muitas dores a pôr a mão na orelha. Neste momento, ele consegue pôr a mão atrás da cabeça, a mão.
Mas continua com dor.
E ele não refere que está melhor. Ele refere sempre que dói.
Isso acontece-me, e foi o que tu disseste, acontece-me, sobretudo em doentes, que a dor é o principal fator que eles consideram como sendo limitativo pois. Para as atividades da vida diária. Ou seja,
mais do que...
se eu tiver um caso em que seja limitação da amplitude ou. Outra coisa qualquer, eles conseguem detectar melhor as melhorias do que uma pessoa que sinta que a dor é que é o fator limitativo. Ou seja, sempre, e isso acontece-me também, que é sempre que vêm, referem que têm dor, apesar da dor ser diferente, de aparecer
pois
com
é
mais
isso.
frequência, com uma intensidade menor, etc. E eu às vezes vou tentando, pela conversa, perceber se... Fazer com que a pessoa diga isto e
verbalize. Mas eu tenho dificuldade em fazer passar essa mensagem, porque durante a sessão nós vamos falando e eu também vou tentando explicar.
Mas que já
consegue fazer, a dor já aparece num movimento de maior amplitude ou num movimento feito mais rápido, eventualmente. Ou seja, há uma evolução positiva daquilo que é o comportamento da dor. E ele é capaz até no final da sessão, já consigo chegar aqui, está-me a doer um bocadinho, mas já consigo chegar. Na sessão a seguir, parece que volta do início. Então como é que está? Isto continua-me a doer, não consigo fazer não sei o quê.
Não sei, eu sinto que em doentes que tenham muita dor, eu tento desfocar-me, apesar de eu saber que a dor é importante, eu tento desfocar-me um bocadinho da dor. Ou seja, eu não lhes pergunto constantemente, está a doer? Há dói?
Isso é uma boa estratégia.
Ou seja, tento utilizar algum tipo de estratégias que eles consigam ver melhoria, mas não focando essa melhoria com base na dor. Ou seja, atividades que eles tenham dificuldade em fazer, depois conseguem fazê-la, mas tento evitar essa dor. Mas dói? Mas como é que está a doer?
Não,
onde é que está a doer?
Diz que é uma estratégia interessante. Tirar o foco da dor, ainda por cima, quando sabemos que o problema, nem é bem um problema, que é exatamente a falta de um problema. Ou seja,
sim,
aquilo é inespecífico.
Sim. Não significa que eu não tenha isso em consideração e eu sei disso.
Mas não transmito à pessoa.
Claro. Ou evito transmiti-la à pessoa. Claro que no início da sessão, quando eu pergunto como é que passou, como é que foram os últimos dias, a primeira coisa que a pessoa me vai dizer é que teve dor.
Claro, doeu.
Mas
ou não.
Eu tenho sentido que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão dizendo: tive dor, mas, e vem sempre o mais, mas consegui fazer não sei o quê. Porque tento dar um foco um bocadinho mais para a função e não tento para a sintomatologia. Posso estar errado.
Não, acho que tem sentido, mas...
Porque, pelo menos para mim, quando me dói alguma coisa, se as pessoas me tiverem sempre a perguntar se está a doer ou se eu estivesse sempre a pensar na dor, parece que.
Que exacerba
E como penso
o
nisso, parece que
foco,
estou
sim.
muito
Estás
focada
sempre a lembrar, se calhar,
nisso.
qualquer, aquilo que é uma dorzinha, como estás tão focada no aparecimento da dor, aquilo que é uma dorzinha, o corpo é logo um sinal de alerta: cuidado, está-me a doer.
Sim.
E tirar o foco disso
Sim, ou seja,
ajuda.
eu lembro-me, eu tive uma senhora agora, depois, neste último mês, que fez uma prótese de laudanca em dezembro de 2018 e tinha muita dor na região da coxa. E ela dizia-me que ah, tenho muita dor, dá-me quando estou a andar, dá-me quando estou a subir escadas. Ela tinha que subir 4 andares para chegar a casa, não tinha elevador, dá-me quando subo para a cama e focava muito na dor. Eu tentei. Ou seja, o que é que tem dificuldade em subir para a cama? Então vamos tentar arranjar aqui uma estratégia. E tentava fazer mesmos exercícios durante a sessão que ajudassem não só na parte de subir as escadas. Não... E no dia seguinte perguntava não como é que ela estava. Perguntava como é que ela estava, como é óbvio, mas não se
Se
doeu,
já subia
porque eu
melhor
já estou
para
à
a cama.
espera. Sim, porque eu já estou à espera que doa.
Claro.
Ou seja, se eu tenho uma pessoa com dor e no dia seguinte lhe pergunto, ah, então doeu,
Sim.
a resposta que eu estou à espera é que seja positiva. Portanto, tento perceber, ah, então, como é que foi a subir as escadas? É uma
Pois.
pergunta um bocadinho diferente. Eu vou saber exatamente a mesma. Ou
Mas
seja, a resposta.
é quase mudar o foco daquilo que a
Sim. A
pessoa
resposta vai
está à
ser. Eu acho que
procura.
a resposta iria ser a mesma se eu dissesse, ah, doeu ou subi escadas, ou então como é que foi subir escadas? Mas tento tirar essas.
Sim,
Tenho algum
sim.
cuidado nisso. De uma forma consciente, tenho algum cuidado nisso.
Isso
Não sei se te lembras de alguma coisa
é interessante. Não,
que
porque
tens vindo
eu.
a mudar. Não sei.
É assim, mas depois aquilo que eu sabia em relação à parte de prescrever treino, aquilo que eu sabia na faculdade, acho que é muito menos do que aquilo que eu sei agora. Em termos de métodos de prescrever, arranjar exercícios. Nem é bem exercícios, mas a maneira como eu conjugo as variáveis do treino, acho eu que me permitem ser mais objetivo, não gastar tanta pessoa em exercícios inúteis, entre aspas, ou fazer demasiadas coisas. E acho que, mas isto é a parte da experiência que eu fui ganhando e fui percebendo quase uma melhor maneira de fazer esta programação. Mas era aquilo que eu tinha dito no início, em termos de visão geral, não mudei nada.
Olha, outra coisa que eu me estou a lembrar que eu tenho, que eu sei que tenho dificuldade em fazer é, por exemplo, quando tenho pediatria. Comunicar com os pais. É muito
Já quero
difícil.
com as crianças.
Não, com os cuidadores. Não, é muito difícil porque comunicar com os cuidadores de um adulto é completamente diferente de comunicar com os cuidadores de uma criança pequena, não adolescente, seja pré-adolescente, e
Sim, estou
mais nova.
entendendo. Estás a
E
dar crianças que não falem, não
tenho
é?
imensa dificuldade. Não, mas mais velhas, tipo 5, 6,
Pois,
7, até aliás 10,
sim.
antes dos 10. Porque acho que há imensas coisas, mesmo no nosso discurso, que nós temos que ter algum cuidado. A explicar e a dizer, e como são raros os casos que eu tenho, são poucos, às vezes tenho alguma dificuldade em comunicar com eles. Ou seja, não é que diga alguma coisa errada, não é que se crie empatia, mas há ali algumas nuances de ah, não sei, porque eles normalmente são muito preocupados. E tudo o que, ou seja, se nós estivermos a falar com uma pessoa que o tratamento vai ter implicação nela, é uma coisa. Se nós estivermos a falar com uma pessoa que a implicação do que nós estamos a dizer é para o filho. É outra completamente diferente. E acho que envolvê-lo, sem dúvida alguma, é importante, mas temos que ter cuidado porque há coisas que nós podemos dizer que os possam deixar preocupados. E
Pois aí é
tenho vindo a
o
ter.
desmistificado de algumas coisas e
Sim.
explicar bem aquilo que é a doença. Muitas vezes em pediatria acontece por doenças, não é?
Sim, mas eu lembro-me que tinha alguns miúdos, seja antes dos 10, seja 8, 9, faziam fraturas. E mesmo nesses casos eu senti alguma dificuldade. Se calhar é de mim,
Sim, eu por
mas.
acaso só tive assim um caso e foi por acaso até foi engraçado que eu estava a tratar a mãe e imagina, a mãe tinha ido buscar o miúdo ao infantário e tinha vindo para a fisioterapia, então o miúdo estava lá e enquanto estava a tratar ela também me disse que o miúdo estava com umas queixas na coxa a jogar futebol, que tinha dado um pontapé, depois ficou a mancar e não sei o quê. E eu, pronto, estava ali, vi o miúdo e na altura até não o tratei. Encaminhei porque achei que ele estava com uma rotura, não tinha certeza. Disse que se calhar era melhor fazer um exame para confirmar. Mas foi isso, e expliquei à mãe o que é que era, o que é que, caso fosse a ruptura, o que é que devia estar à espera, o que é que podia fazer com o rapaz, o que é que não podia.
Não, é isso, mas
E
esse tipo de
imagina, tentei
coisas.
descansá-la, porque quando eu disse, eu acho que isto pode ser uma ruptura, tipo, ela ficou logo
Pronto,
muito
era, mas era
preocupada.
sempre o que eu
E
estou a dizer,
eu tentei
é.
explicar o que é que era, o que é que ia acontecer, quanto tempo é que eu ia ficar, porque ela depois já achou que o miúdo gostava de jogar futebol, que não ia.
Pois é
Que
isso, ou seja,
nunca mais ia jogar.
e às
Não,
vezes é o
expliquei.
discurso que nós temos.
Claro.
Ah, pode ser uma ruptura. Ah, mas é, mas quando, acho que quando nós somos pais,
E
ou quando somos pais,
queremos
queremos.
ter logo ali a certeza. E
Sim, mas.
muitas vezes isso não dá para acontecer.
Sinto que é uma dificuldade minha, apesar de que, como eu não tenho muita pediatria,
Também é uma
pronto.
coisa que não treinas muito.
Também, sim, também não trabalho muito, mas tenho algum
Sim,
cuidado
sim.
nisso, sim. Tenho algum
Pronto.
cuidado e alguma dificuldade. Claro que cuidador de pessoas mais velhas é mais
Já tens mais
fácil.
facilidade.
Sim, é mais fácil, o discurso acaba por ser diferente.
Sim,
Ou as coisas que nós
sim, sim.
podemos dizer
Acho que
acabam por ser
sim.
um bocadinho diferentes e
Eu
acho que
no meu contexto, por acaso, não tenho muito disso. Que as pessoas vêm
bem. Entusiasmo,
autónomas e
porque.
explico-lhes o tratamento a elas, são perfeitamente capazes de compreender e
Mas eu
de.
acho que mesmo com miúdos que são adolescentes,
Sim, é porque tenho que
devemos ter
falar,
esse
claro,
cuidado.
claro.
E
Não,
eles
mas
muitas
eu.
vezes vêm independente, vêm de uma forma independente, porque são miúdos autónomos, já conseguem fazer tudo sem a ajuda dos pais. Mas acho que falar com os pais, acho que é uma coisa
Sim,
que eles.
acho que nem é bem um
É um
preciosismo, mas é um
cuidado.
cuidado
Acho que é
que
um
se deve
cuidado
ter.
que faz a diferença.
Claro.
Então eu tento. Mesmo quando apanho. Tenho agora uma. Eu acho que já contei contigo, uma miúda com 14, 15 anos. Portanto, tenho assim atenção.
Claro, acho que sim. Mas pronto, olha, neste episódio não falamos nada de novo, não demos matéria, entre aspas, mas acho que é interessante falar disto. Acho que é pouco falado. E muitas vezes a ideia que se pinta quando se fala para o público é que todos os casos correm na perfeição e que 100% das pessoas,
Não, e há
das
casos em que
100%
eu
das
tento.
pessoas o
Sim,
tratamento corre
sim, sim.
muito bem e saem novos do tratamento, e muitas vezes isso não acontece. E mesmo nós, por vezes, temos dias piores que não conseguimos ser tão eficazes. A passar
Sim,
determinadas
sim, sim.
mensagens.
Não, mas mesmo com doentes que tenham, ou seja, doentes com patologia crónica, às vezes é muito difícil. Às vezes tu até consegues criar uma empatia com a pessoa, porque estava tratada há muito tempo. Mas tentas várias estratégias, várias formas de tentar resolver o problema e não consegues. Eu, nisso, nesse tipo de casos, são os casos em que eu sinto ainda mais dificuldade. Porque não é por não conseguir chegar à pessoa, porque até consigo ter uma boa relação com ela, porque normalmente é uma relação de algum tempo, mas
Não consegues modificar
às vezes
o
também é porque a
comportamento
pessoa não
da.
quer modificar.
Claro.
Também é por aí. Às vezes não somos nós que estamos a passar mal a mensagem, é a pessoa que também não quer ouvir a mensagem que nós estamos a
Pois.
passar. Mas eu acho que esses casos são interessantes porque acaba por ser assim acabamos por batalhar em questões quase que
E é
são
quase um
cruciais.
choque, porque pelo menos a ideia que eu tinha, que qualquer tratamento que eu fizesse ia ter um resultado positivo. E nem sempre isso acontece. Às vezes nós próprios falhamos e temos de saber assumir isso, acho eu. Fazer a retrospecção de aquilo que foi feito, foi mal feito. O que é que foi mal feito? Como é que eu posso melhorar para no dia a seguir não correr esse risco?
Sem dúvida.
Acho que isso é que tem de ser nem é bem o foco, mas temos de agir assim. Senão vamos estar sempre a embater naquilo que são os nossos vieses, nas nossas interpretações, nas nossas crenças, e não podemos deixar que isso aconteça. Tentar sempre. Toda a gente tem um objetivo que é ajudar o utente, o paciente, mas pronto, nem todos os dias são bons e há.
Claro, mas eu uma
Nem toda a
estratégia que eu utilizo
evolução.
e acaba por ser um clichê, mas é eu acho sempre que sou eu que não estou a transmitir bem a
Sim, eu
mensagem.
também.
Às vezes é o doente que não está, eu sei que às vezes é o
É
doente que
sempre
não
erro
quer
meu.
perceber,
É sempre
mas
erro
eu
meu,
assumo
claro.
sempre que sou eu que não estou não estou a utilizar bem a estratégia para aquela pessoa, que não estou a explicar bem as coisas, que não estou a
Certo.
fazer entender-me nas ideias que eu tenho e que quero transmitir. E acho que isso é importante,
Sim,
porque é
sem
muito
dúvida.
fácil nós
Atribuímos a
atribuirmos a
culpa, dizer
culpa
que as
e
coisas não funcionam
responsabilizarmos.
porque é o paciente que.
Mas da mesma forma que é muito fácil para nós responsabilizarmos a pessoa, os pacientes também é muito fácil responsabilizarmos a nós.
Pois.
E às vezes é pôr as coisas no seu lugar Claro, e
claro
definir
que sim.
bem as coisas.
Mas pronto, olha, esperamos que tenham gostado deste episódio, assim, um bocadinho diferente, com um tema não muito falado, mas esperamos que tenha sido interessante ouvirem-nos a falar sobre isto e esperamos que tenham gostado.
Sim, obrigada. E até para a
Obrigado e
semana.
até para a semana.